Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. O primeiro recadinho de hoje é que estamos com a parceria com a TM Store. Essa é uma parceria que temos orgulho de anunciar porque a TM é uma marca experimental de roupas ligadas a causas. As coleções são desenvolvidas para debater e questionar questões que gerem problemas sociais, como o machismo, a LGBTfobia e o racismo. A TM Store está com a campanha nova, chamada Feminist, e o Olhares apoia essa iniciativa. Por isso, para cada camiseta que for comprada, parte do lucro da coleção Feminist será doada para a ONG Casa Flores, que se dedica à ressocialização de mulheres que passaram pela experiência do cárcere. Com um olhar humano e multidisciplinar, a ONG apoia a transformação de suas histórias na direção de seus sonhos. Então, se você quiser apoiar essa causa, é só entrar lá na TM Store. O endereço do site é usetm.com.br e o link também vai estar no nosso post. Ouvintes do Olhares têm um desconto de 15%. É só usar o cupom OLHARES15. Eu também gostaria de agradecer quem apoia a gente lá no Padrim. Se você está ouvindo e quer apoiar a gente financeiramente, é só entrar lá no padrim.com.br/olhares e escolher uma cota. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e ainda recebe uma newsletter feminista quinzenal. E se você quiser ajudar a gente de outras formas, você também pode indicar o nosso conteúdo para aquela pessoa que vai ser impactada pela palavra do Olhares. Falando em conteúdo, no nosso site, além dos episódios, você encontra textos sobre feminismo, sociedade e um monte de assuntos importantes voltados para as mulheres. Toda semana tem coisa nova, entra lá no olharespodcast.com.br. Siga também a gente nas redes, estamos no Twitter, Facebook, LinkedIn, como Olhares Podcast. Vamos juntas, juntos e juntes construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Siga as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheça as vozes que precisam ser escutadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. Agora chega de recadinho, vamos pro episódio? A população de rua no início de 2020, quando gravamos esse episódio e antes da pandemia, girava em torno de 100 mil pessoas. E com o coronavírus, estima-se que essa população tenha chegado a quase 222 mil brasileiros em março desse ano. Entre as pessoas sem moradia estão aquelas sem emprego e que trabalham informalmente. Os dados mais atualizados sobre a população de rua foram apurados pelo Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, e trazem uma preocupação ainda maior. A propagação do coronavírus aumenta a vulnerabilidade de quem vive na rua e exige a atuação mais intensa do poder público. Como eu já disse, esse episódio foi gravado antes da pandemia e traz relatos de quem vive e de quem viveu na rua, quem acolhe essas pessoas e quem trabalha por elas. E aqui vai um aviso. Para quem é sensível a temas como violência doméstica, violência sexual, abandono, evite este episódio, ou esteja preparada para ele. Os relatos são fortes. A menção também ao uso de drogas e alcoolismo. Mas mesmo com relatos tão profundos e dolorosos, precisamos de episódios como esse, para promovermos novos olhares, a partir da alteridade, em se perceber as dores e as dificuldades de pessoas invisibilizadas que moram nas ruas de todo o país. Para conversar sobre esse tema, temos hoje...
Ellen Cris Vaz, eu sou a coordenadora social da revista Traços.
E também...
Eu sou a Thaís Cardoso, graduando em Ciência Política e Católica Missionária.
E também...
Olá, meu nome é Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, sou porta-voz da cultura.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre a questão de pessoas em situação de rua. É um assunto muito importante. Recentemente saiu um dado censitário de São Paulo. A gente ainda não tem dados aqui de Brasília. E eu fiz esse convite aqui para a gente conversar um pouco sobre as pessoas que estão em situação de rua, mas sobretudo sobre as mulheres, que são uma parcela muito pequena dentro desses dados, né? A gente não traz recorte de gênero, não traz quais são as necessidades das mulheres especificamente, vendo toda a população de rua como um grupo que parece que tem somente uma ou outra necessidade ou algumas necessidades muito específicas, mas nós sabemos, dentro do Olhares, nós já trabalhamos com isso, nós sabemos que nós, mulheres, temos outras necessidades que precisam ser conversadas e precisam ser faladas. Eu queria começar esse programa num aspecto mais amplo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas na situação de rua no Brasil hoje, e aqui a gente fala também do Distrito Federal. Qual é a situação dessas pessoas hoje?
Bom, vou começar aqui falando um pouco sobre o que a Traços tem experimentado nesses 4 anos de projeto aqui em Brasília, que, na verdade, nós somos uma revista cultural que é vendida por pessoas em situação de rua ou extrema vulnerabilidade financeira na prevenção de ir à rua, e a gente executa esse trabalho em parceria com toda a rede socioassistencial, porque nós somos uma ferramenta para a rede. Então, nosso trabalho aqui é geração de renda e ganho de autonomia. Então, a partir do momento em que a pessoa já está recebendo todos os direitos constitucionais que a rede garante, ela vem até nós para ela fazer o ciclo de saída da situação de rua. Aqui em Brasília, o último censo apurou uma média de 3 mil pessoas em situação de rua. A olho nu, a gente calcula que já seja muito mais do que isso, principalmente com toda a crise, né, profissional que a gente teve no país, tem aumentado muito. E, de fato, a gente tem percebido aqui, falando especificamente das mulheres, que, apesar de ser uma minoria, é a minoria mais fragilizada. É bem diferente quando chega para a gente uma pessoa do gênero masculino e do gênero feminino, as condições que essa pessoa passou em situação de rua.
Bom, acho que quando a gente está tratando de dados, né, a gente tem que ter clareza no estereótipo dessa galera, né, que geralmente é negra, veio de uma situação de baixa renda, homens, né, também é predominantemente na faixa de 31 anos a 49, mais ou menos, principalmente aqui no Distrito Federal. E a gente também perceber que, quando a gente também está falando de mulheres, a gente tem não só a questão de maternidade dessas mulheres, mas também o envolvimento com a prostituição, né, também, que elas se encontram mais em vulnerabilidade social. Particularmente, a gente faz ação de rua com as mulheres. Então, a gente também tem que ver, às vezes, que a gente tem que levar um absorvente, que às vezes não tem, que atinge geralmente a mulher. Tentar levar roupas também, que às vezes elas se sintam um pouco mais à vontade. Então, a situação da mulher é sempre um pouco mais delicada, que geralmente, ainda em situação de rua, ela é matriarca daquele polo que ela se encontra. Então, ela não cuida só dela, né? Ela é responsável por um cuidado sempre de prover para os que estão junto com ela.
E quem são as pessoas que estão na rua hoje? São pessoas que estão desabrigadas, são pessoas que estão desempregadas? Quem são essas pessoas?
Bom, pelo menos quando a gente vai monitorando, vai vendo a questão da literatura, mesmo que é ainda um pouco rasa, são pessoas em situação que às vezes não terminaram a escolaridade, que estão desempregadas, algumas delas têm problema com álcool, outros tipos de dependência. Mas também a gente não restringir, né? Também que todo morador de rua, em situação de rua, na verdade, que é o termo geralmente que a gente usa, que ele é sempre uma pessoa dependente ou viciada, né? Em várias histórias, quando a gente vai se deparando, tem pessoas concursadas que acabaram lá por outros N motivos.
Essa é muita experiência que a gente tem tido aqui. Então, assim, ao longo desses 4 anos, 283 pessoas passaram pelo projeto como porta-vozes da cultura, da revista Traços, fazendo da cultura esse motor de transformação social. E a gente conheceu um pouquinho da história de cada um. Inclusive, a gente tem uma coluna na revista 3x4 que é para eles contarem a história deles pela ótica deles, né? Então, assim, já passou por aqui professor de nível superior, que foi para a rua por motivos de álcool, ou pessoas que já foram para a rua porque perderam a casa, porque era uma área de risco, que nunca fizeram uso de nenhum tipo de substância e, no entanto, estavam em situação de rua. Já passou por aqui pessoas que sofreram perdas muito grandes, familiares, e que ali dentro da depressão, da angústia, acabaram saindo de um estado para o outro. Outros porta-vozes que vieram para Brasília atrás de um sonho de construir uma vida melhor e, chegando aqui, não encontraram. Então, assim, a gama que leva uma pessoa a ir para a situação de rua, ela é muito diversa. A gente cria esse preconceito de que todo mundo que está em situação de rua quis, de que a pessoa, de fato, é usuário de alguma droga, de que a pessoa tem um problema psicológico, mas não é somente isso. Existem mais vários fatores que afetam e fazem com que a pessoa se encontre nessa situação. Com sorte, num período menor. Às vezes, a pessoa consegue uma vaga num albergue, numa casa de passagem, o que minimiza muito o dano da rua. No entanto, tem também uma parcela que gosta, né, de viver, de certa forma, sem aquela pressão social. Porque quando a pessoa sai da rua e vai para uma casa, a primeira coisa que ela tem é dívida. Ela tem que pagar água, ela tem que pagar a luz, ela passa a fazer compras, ela tem que mobiliar a casa. Então, também existe essa situação da pessoa que, de fato, não quer se enquadrar dentro do coletivo social, porque na rua você não tem horário, você não tem dia. A agenda não funciona dessa maneira. Então, existe também o hábito, mas é muito, muito... varia muito de uma pessoa para outra o que leva ela a estar nessa situação de vulnerabilidade.
Maria, conta para gente como é a situação na rua. O que é que você vê na rua? O que é que você sente quando você está na rua?
Na rua eu me sinto assim, que eu tenho mais liberdade, tenho mais amigos, inimigos, tenho contradição com alguns. Alguns têm contradição comigo. Alguns têm inveja de mim. Alguns já têm impossível comigo. Comigo tem alguém, assim, sei lá, não sei, assim, mais ou menos assim, o que é isso. Cada ser humano, né? Cada ser humano tem um modo diferente. Tem um jeito de ser, um modo de, sabe, de diferente. Mas tem uns que já vêm como os amigos, tem uns já finge que é amigo e não é amigo. Tem o que vem na falsidade, tem o que vem na realidade. Então, na rua, assim, a gente se encontra o quê? Droga, pinga, álcool, prostituição, desigualdade, unidade e é igual fatos reais.
A rua, você entende que a rua é a tradução exata do que acontece do lado de fora da rua? Assim, que eu digo... A rua é... em relação à população de rua, você acha que o que a população de rua sofre hoje reflete outros espaços também?
É, tem um espaço assim, que você tem que ser você e você ser você mesmo. Tem que andar assim, tem que andar na sua, não esquecer a vida dos outros.
Tem normas na rua?
Não, a norma é assim, a norma é como fosse assim. Você... anda na sua, esquece a vida dos outros, que tu vê ali, deixa para ali mesmo, e não entrar em contradição, porque se entrar em contradição, você vai entrar em contradição com vários. Em cada lugar que você for, você vai entrar em contradição. Então, se você andar na sua, do jeito assim, não anda com ninguém, não sai com ninguém, fica sozinho, é melhor ainda. Agora, se você andar com os outros, você só vai entrar em perdição.
E você acha que essa contradição é por quê? Porque existe... existe uma pessoa que manda ali no lugar?
Não, é porque tipo assim, na rua, a pessoa tem que andar assim, anda na sua, anda com você só. Porque se você for andar com os outros, aquela pessoa pode falar mal da vida dos outros e já sobra pra você. Mesmo que você não esteja nada a ver.
Mas essa pessoa é uma pessoa que mora na rua ou uma pessoa
na
que...
Na rua. O povo que mora na rua junto com a gente, assim como eu mesmo. Eu moro na rua, eu gosto de andar mais só na rua. Eu não gosto de andar com ninguém por causa que pode me levar para algum lugar errado, pode fazer uma casinha para você próprio sem você saber. Você pode entrar em um local errado, você pode estar numa hora errada ali naquele momento. E aí fica meio difícil.
Maria, você pode contar um pouquinho da sua história e da sua experiência de maternidade na situação de rua?
Então, na rua eu sou assim. Na rua, eu sou eu mesmo. Se for para brigar, briga de rua, nós briga mesmo. Eu não tenho nada a perder. O que eu tinha de perder, eu já perdi. Então, certo é esse, que se vir para cima, eu vou com gosto de gás e não tô nem aí. Dê o que der, para mim, vai dar em dobro. Eu vou sentir em dobro, vou ganhar em dobro. Eu não tenho nada a perder. Então, da minha vida mesmo, eu já sofri demais. Eu já vi na vida sofrida. A minha vida foi essa. Quando eu tinha 2 anos, eu fui estrupada pelo meu pai, verdadeiro. Minha mãe estava onde? Minha mãe estava trabalhando. Quando minha mãe chegava em casa, ele levava a gente para outro lugar e começava a ameaçar a gente. E nós ficávamos com medo de falar para minha mãe, ele pegar e chegar e matar eu ou minha mãe. E se ele fosse matar minha mãe... Eu ia entrar no meio e ia meter a faca nele, sem dó e sem piedade. Então, eu não falava nada para minha mãe e ele ficava só de longe me ameaçando. E daí, aquilo ali eu fui criando raiva, fui criando trauma, fui criando raiva, ódio, vingança, tudo dele. Então, daí o que eu fiz? Esperei entrar meus 3 anos, entrei 3 anos de idade, fui para a rua. Encontrei o Júnior, que fica ali no McDonald's. Aí ele pegava, ficava vigiando o carro, ele era palhaço, mas antigamente ele fazia o papel dele de palhaço. Aí ele fez o carro, cuspia fogo, assim, com álcool, botava gasolina, sei lá de que era na boca. Aí ele pegava e botava gasolina e jogava pra cima e jogava, piscava fogo. Aí ele cuidou de mim até meus 10 anos. Ele me ensinou um pouco a ser mais assim, não ter medo muito assim de homem, nem de ninguém, porque antes eu tinha trauma. Aí daí fui criando raiva, fui crescendo, com aquilo na cabeça. Depois que eu cresci mais, eu cheguei na minha mãe e falei a verdade. Minha mãe começou a chorar. Minha mãe foi mandada embora do serviço. Aí minha mãe ficou desempregada, aí minha mãe pegou e largou dele. Aí ele pegou e falou assim, agora eu vou te matar. Eu falei assim, tenta a sorte. Agora eu tô grande, não tô mais pequena não. Tenta a sorte. Aí ele veio, do jeito que ele veio, eu puxei a faca. Do jeito que ele veio, eu puxei a faca pra ele. Ele já soltou a faca dele na mão. Aí eu peguei e falei, você tenta a sorte, você falou que não vai me matar. Tenta a sorte, agora eu tô grande. E o que der pra mim, vai dar pra você, vai dar em dobro. Porque se eu for pra cadeia, eu vou sair como... Vou sair normal. Você não, você vai entrar na cadeia, tu vai morrer lá dentro. Aí ele, que não sei o que eu vou fazer, não. Você fez, você vai pagar. Mesmo, pode ser tarde, mas não falha. Mas isso eu não vou cobrar de você. Quem vai cobrar de você vai ser ou o povo, ou então Deus. Porque eu não sou Deus para tirar a sua vida. Mas bem que se eu fosse Deus, eu ia tirar a sua vida, porque você é um homem que não deve viver na sociedade. Porque do jeito que você fez comigo quando eu era pequena, você pode fazer com o demais da rua. Você pode fazer com o demais ou com o próximo que vem à frente. Isso não é certo. Então, de mim mesmo, você não vai ter perdão.
Aí você morou na rua...
Até hoje.
Mas você morou na rua depois que você saiu da casa dos seus pais? Os seus pais já moravam na rua?
Não, meu pai morava em casa. Eu fui estrupada dentro da casa da minha mãe.
Sua mãe e seu pai moravam em casa. Aí você morou na rua com o palhaço até os 10, voltou pra casa.
Não, fiquei na rua.
Sempre ficou na rua depois disso.
Foi.
E aí, dentro dessa sua história na rua, o que que você via na rua em relação às outras mulheres?
É, eu ficava assim, por causa que, tipo, tem mulheres que têm filho, eu ficava assim, começava a chorar, começava... Oh, meu Deus do céu.
Logo, vamos falar um pouco mais da realidade das mulheres em situação de rua. Assim como a Maria, apesar de representarem 15 a 20% dos moradores, mulheres são vítimas na maior parte dos casos de violência contra a população nessa situação. Ellen, conta pra gente como é que foi conhecer a Maria e o que você já acompanhou nesses anos que ela tá na revista Traços.
A Maria, ela chegou na Traços há 4 anos atrás. Ela foi a nossa porta-voz da cultura que saiu na revista número 5, contando a história dela. Essa história que ela está contando para a gente, ela é pública. E ela teve os 4 primeiros filhos dela na rua. Então, ela passou por todas as vulnerabilidades que uma mulher passa nessa situação de rua para manter os filhos em segurança, né? Ela com o marido. Então, eles chegaram aí para uma residência alugada. Ela morou muito tempo. Mas, como o pai das crianças era alcoólatra, o conselho tutelar acabou levando as crianças, que agora estão adotadas, foram adotadas por uma outra família, o que levou ela a voltar para a rua. Porque aí é, de fato, onde ela reconhece como lar, é onde ela se sente mais confortável, né? Então, ela já viu os filhos depois de adotados, ela tem tido uma boa relação, com ela mesma, né? Tem se recuperado sempre desse trauma que ela vivenciou na vida dela. Ela chegou a ter uma residência também pela CODAB, que no momento ela não pôde habitar, ela teve que sair da localidade em função desse ex-marido. Mas ela está tentando agora se realocar num outro local. Mas é uma trajetória de 30 anos vivenciando a rua e passando por todas as situações de abuso. Nesse caso, a gente teve aqui alguns porta-vozes da cultura ou alguns profissionais e alguns outros contatos que também vivenciaram essa situação. E a mulher na rua, ela acaba precisando de um protetor, é diferente do homem. O homem, ele consegue se defender sozinho. A mulher, não. Ela precisa ter também uma força masculina junto com ela. Em vários casos, esse companheiro acaba vendendo a própria mulher por droga. Então, existe também essa troca. Ela não acontece com todos os casais. A gente tem, por exemplo, aqui casais que se conheceram na rua e que juntos saíram da situação de rua, voltaram a estudar, superaram a vulnerabilidade e se reconstruíram juntos. Por outro lado, também já vimos esse caso do abuso extremo da situação da mulher, né? Mas também tem uma outra questão. A mulher na rua, ela também aprende a se defender mais do que a mulher que não passa por essa situação. Ela cria a necessidade de ter um sistema de defesa maior. Então, quando a Maria diz que ela realmente enfrenta, que ela realmente não sente o medo, que ela realmente vai para cima, foi uma estrutura que foi criada nela desde a infância, no caso dela, por muitos anos, para que ela aprendesse a conviver. Imaginemos nós que temos medo de sair na rua à noite porque é perigoso. Essas mulheres vivem lá, né? E elas sobrevivem. Elas são de uma força, de uma determinação extrema. Não é muito fácil. E conhecemos várias que passaram por isso sem o uso de drogas, sem a prostituição. Outras que precisaram fazer uso de drogas ou precisaram passar pela prostituição para sobreviver. Então, não nos pareceu até hoje uma escolha. Em nenhuma dessas hipóteses que a gente teve uma relação com uma mulher aqui em situação de rua, pareceu que tinha sido uma escolha estar lá.
Dentro da pastoral de atendimento, você quer falar uma coisa? Nós vamos convidar agora a Otília para falar um pouco da história dela, então.
Olá, boa tarde. Meu nome é Otília. Porque a rua é difícil para a gente ficar. A rua, para a gente ficar... Sabe, a gente realmente sabe. Porque tem as mulheres que são fortes, que conseguem. Como eu também. Já sofri, já dormi na rua. Sabe, que 4 meses. A minha amiga mais se drogava, não podia ir para a casa dela. Eu passava as noites de frio, de chuva. Era tarde. Às vezes vinham os meninos, né, os homens, querer usar, abusar da gente. Mas eu sempre fui pontual, que eu nunca quis nada com ninguém, entendeu? Eu falei, me respeito, que eu não sou disso. Eu estou aqui porque eu preciso e um dia eu vou sair daqui. A gente tem que ser dura, a gente não tem medo da rua. Mas a rua, para uma mulher ficar, é complicado.
Por que você foi para a rua, Otília?
Porque eu não tinha como pagar aluguel. Eu fui morar com uma amiga minha. E essa minha amiga se drogava, ficava alterada, usava droga. E quando eu chegava em casa, a gente discutia. E para estar discutindo a noite toda, é mais fácil você estar na rua, né? Do que você passar a noite toda discutindo. Ou quem sabe até ter uma briga, uma morte, ninguém sabe. Então, o único meio que eu achei foi a rua. Foi ficar debaixo da marquise, dormir, ou passar a noite. Várias noites, que eu fiquei foi de 3 a 4 meses até conhecer, voltar de novo para Casa Fru, que é um abrigo de mulheres. No começo eu não queria ir, né? Mas depois eu tive que ir, porque só ficar na rua isso não é vida para a mulher, né?
Otília, você comentou comigo antes da gente gravar que você tinha um companheiro, né? O que, que aconteceu nessa situação?
Eu conheci um rapaz que morava em Samambaia, com meu marido também. Trabalhei de empregada doméstica e ele também na padaria. Daí nós fomos morar junto. Com 1 mês e pouco, ele foi lá para dentro. Quando eu cheguei no serviço, eu tinha carregado tudo. Eu não tinha nada, porque tinha só minha roupa. Daí eu entreguei a casa para a mulher e fui morar com essa minha amiga. Ele sumiu lá em cima, mas não sei para onde ele anda. E também não me importo mais da vida dele.
Mas isso foi antes ou depois de você perder o emprego?
Foi antes. Foi bem antes. Aí também eu esquentei a cabeça, comecei a beber. Daí minha patroa me mandou embora, que eu comecei a faltar. Arrumou outra, me pôs no meu lugar. E eu fiquei sem emprego. Sem ter onde morar. Fiquei na rua com essa minha amiga, na casa dela, mas não tinha mais... Eu ficava mais na rua do que na casa dela, que nós brigávamos direto. Mas eu sempre fazia alguma coisa. Eu lavava um carro, ou beijava um carro. Era pouco, mas eu fazia. Pelo menos para ter o que é de comer, né?
Você tem filhos, Otília?
Tenho, mas não moro aqui, não.
Mora aqui em Brasília, não?
Não.
E essa é um filho, uma filha?
Não, é um casal.
É um casal? E eles souberam da situação que você estava...
Souberam, quiseram me ajudar, mas esse negócio de filho ajudar a gente, até ajuda. Mas depois começa a jogar na cara ou cobrar. Então eu preferi me virar sozinha.
E quando você estava na rua, você percebia que na situação de mulher, o que, que era mais difícil para você, assim?
O que era mais difícil era quando a gente estava assim, naquele tempo de menstruada, né? Que era difícil, né? Porque a gente quer tomar um banho, às vezes tinha que ir para um parque, ou às vezes juntar um dinheiro para ir num lugar assim para tomar um banho. E a gente vai passando, né? Até a gente conseguir. E sempre na Casa Pro nunca tinha vaga para a gente poder se instalar lá, né? Aí foi indo, até a Lamarck arrumou uma vaga lá para mim. Foi onde depois eu conheci a revista Traços.
Otília, eu vou aproveitar que você está participando também para perguntar, e depois eu queria que a Maria falasse também. Vocês chegaram a frequentar algum abrigo? Você falou da Casa Flor.
Isso, é um abrigo de mulheres.
Você conseguiu permanecer lá por algum tempo?
Consegui.
E como é que
Mas demorou muito, né? Porque nunca tem vaga. Você sempre ia lá, pedia, se humilhava, mas nunca tinha vaga.
E do governo, tem algum?
Não.
Não, né?
Esse mesmo que é do governo, né? Mas era difícil vaga, muito raro. Até que a gente foi se virando, pedia pra ela, pedia. Mas continuava vigiando o carro, lavando o carro, o proprietário, mas era muito pouco. Até que também fiquei na rua, até me levantar um pouco, mas nunca usei drogas ou bebida. Foi depois, quando eu fui lá na marca, eu tenho uma vaga para você, você pode vir para cá? Foi onde eu abracei e fui para lá.
Thaís, como é que são as mulheres que chegam lá na pastoral?
Bom, às vezes elas estão um pouco alteradas, né, desiludidas também. Então, primeiramente, a gente sempre tenta se apresentar, tenta fazer primeiro a parte do acolhimento com elas e sempre perguntar qual a necessidade dela, o que ela quer. Às vezes, tipo, uma mulher quer muito mais um abraço, uma conversa, um lugar onde ela possa se sentir muito mais acolhida e mulher de fato do que, às vezes, de uma roupa, de um sapato. Em situação de rua, assim, eu aprendi muito a escutar um pouco mais, sabe? Trabalhando, assim, em pastoral. E principalmente quando a gente não tem só a situação de mulheres cis, né? Mas também de mulheres trans, que é uma realidade também que a gente tem que aprender a lidar. Falando também dos próprios preconceitos, assim, que você tem que tratar no feminino, que é assim que a pessoa se identifica. Você tem que ser atenciosa se a pessoa quer uma roupa que, né, tipo, feminina, digamos assim, é isso que você vai dar, porque é assim que a pessoa se identifica. Então, é um momento também de você escutar mais, entender um pouco mais a situação do outro. Eu lembro que uma vez em uma ação do Gama, uma moça que estava em transição, né, ela conversava muito com a gente e a gente ficava, não, vamos ver esse vestido, o que, que você quer? E às vezes ela só queria conversar com a gente, ela só queria falar do cara que ela estava apaixonado, só queria falar às vezes da vontade de maternidade dela.
Do cara que ela estava apaixonada?
Isso, desculpa. Apaixonada. Falar um pouquinho pra gente como ela sentia na situação de rua, o que às vezes faltava pra ela, como ela se identificava, às vezes que ela sentia falta de um creme de cabelo pra poder arrumar o cabelo, sabe? Então também é uma questão muito de autocuidado, assim. E geralmente as mães também chegam muito com filhos, né? Elas que provêm, assim. E a gente tem ligação com casas de recuperação, né? Que ficam no Valparaíso, que é a Associação Mãe do Novo Homem. E a Associação Mãe do Novo Homem tem duas casas masculinas e uma casa feminina. E essa casa feminina, ela também acolhe os filhos dessas mulheres que às vezes querem sair de situação de rua, tem algum vício também. Então, é um espaço onde sobrevive só de doação. É quem vai para lá, quem sente e tenta ajudar. Mas é um ambiente também totalmente difícil, né? Porque a gente tem que pensar, às vezes, num leite que uma das crianças não... Às vezes, a mulher não tem leite mais para amamentar, principalmente em situação de rua. A alimentação é precária, frio. Então, como é que você vai lidar, né? Mas a gente tem que parar para pensar que mulheres em situação de rua não deixam de ser mulheres, né? Assim como, às vezes, a gente gosta de um cuidado, de se fazer ouvida, elas não são muito diferentes. A trajetória é toda diferente. Mas, às vezes, a gente tem a tendência a apagar essas mulheres, principalmente na academia, né?
Maria, quando você estava grávida em situação de rua, você parou de fazer uso de substância? Como é que era estar grávida na rua?
Grávida, eu usava droga do mesmo jeito. Eu usava maconha, fumava maconha do mesmo jeito. Por acho que meus meninos tudo nasceram tudo maconhado. Porque eu fumei até meu último dia de ganhar menino. E mesmo assim, dentro do hospital, até para ir para o hospital, ainda fui com uma ponta de maconha ainda. Aí eu peguei e falei, o senhor doutor, eu tô sentindo muita dor, eu posso ir aqui no banheiro rapidinho? Aí falou, vai fazer o quê? Você não tá aguentando andar. Eu falei, eu sim. Aí eu desci da cama e fui andando até lá no banheiro. Chegou lá no banheiro, acendi. E fumei lá dentro do banheiro. Depois eu falei assim, agora sim, doutor, agora você pode meter a faca que eu não vou sentir dor nenhuma. Ele, por quê? Eu falei, não, porque eu não vou mentir pro senhor, não. Fumei a única ponta de maconha que eu tinha pra mim não sentir dor. Aí eu peguei e fumei mesmo. Aí eu peguei e ganhei o primeiro, que foi a Maria Eduarda, minha menina que eu dei pro pai cuidar. Aí depois, depois de 3 anos, depois que minha filha fez 3 anos, veio a Amanda com, de novo, na maconha também, de novo, fui pro banheiro. Todos os meus meninos, foi tudo nascido na base da maconha mesmo.
E como é que foi o seu atendimento no hospital? As pessoas sabiam que você é moradora de rua? Você sentiu que você teve um tratamento diferente ou que foi acolhida do mesmo jeito que todo mundo?
Não, foi normal, igual com todas as mulheres, mas só que o meu foi diferente, porque o pai que teve que tirar eu e a criança do hospital. Por causa que o pai tinha casa, né? O pai tinha casa e eu já não tinha. Porque eu não vou morar na casa da minha mãe, não, onde que eu fui violentada. Aí eu peguei e fui morar com meu marido, lá em Planaltina do DF, lá na Alapuangas. Eu tenho 2 filhas lá, que eu dei pro pai cuidar, porque nós não dava mais certo. E eu peguei e falei, ó, nós não tá dando mais certo. A única coisa só que eu quero que vocês cuidem dos meus meninos direito e eu vou seguir a minha vida.
E como é que foi esse processo para você? Você pode falar pra gente?
Posso. Foi assim, eu não tava gostando mais do pai. E tomei nojo da cara do pai. E, aliás, não vou mentir. Apesar que a menina era a cara do pai, criei nojo da cara da menina e dei pra ele cuidar. Falei assim, não, cuida dos seus filhos que eu tô indo embora pra rua. Pronto, virei as costas e fui embora pra rua.
E as outras 2 crianças?
Não, os outros 4, né, que tu quer falar?
Você tem 4 filhos, não é?
É, por agora eu tenho 4. Agora, antigamente, eu tenho 6.
Então essas são as 2 primeiras filhas.
Isso.
E agora, os outros 4, como é que foi?
Os outros 4, eu tava trabalhando na revista. Foi pleno dia de domingo. Tava trabalhando lá na torre, lá no meu ponto de venda. Aí, quando eu cheguei, eu trabalhei o dia todo. Eu chegava lá na torre, lá 9, que eu dava café de manhã, dava banho nos meus meninos, dava café. Comprava pão, dava pra eles lanchar e quando depois que eles lanchavam, eu vinha pro serviço trabalhar. Aí, quando foi um dia, eu saí de casa 9 horas, porque eu tive que banhar meus 4 meninos, dar comida, trocar de roupa. Aí eu troquei de roupa, dei lanche pra eles. Aí eu falei, pronto, agora mamãe vai trabalhar. Mais tarde mamãe tá em casa. Aí mamãe vai dar banho em vocês. E vai dar janta pra vocês, tá? Papai vai dar almoço e vai botar a Maria Eduarda, que é a mais velha, pra banhar vocês três, que era o Lucas Gabriel, não, era o Lucas Gabriel, a Stephanie Rayane e o Marlon. E a Maria Eduarda é a mais velha, porque ela já tem 12 anos. Antigamente ela tinha o quê? Ela tinha 11, 10 anos. Mas só que ela cuidava dos outros 3, que era menor. Aí, a Maria Eduarda, eu falei, Maria Eduarda, tu cuida deles, que mamãe vai trabalhar, tu dá almoço, pede teu pai pra botar comida, tu vai dando um prato de comida pros seus outros irmãos. Mamãe vai trabalhar, quando mamãe chegar, mamãe vai dar banho em vocês direito e vai dar janta pra vocês jantar, tá bom?
E isso tudo aonde, Maria?
Lá em São Sebastião.
Lá em São Sebastião. Era uma residência.
Era. Uhum. Lá eu pagava R$600.
Lá era alugado.
Era alugado. Aí eu falei, aí ela, tá bom, mãe. Mãe, que hora que a senhora chega? Eu falei assim, mamãe. Aí eu falei, mamãe, não vai chegar, eu vou chegar lá por 7 horas, que a torre funciona das 10 da manhã até as 7 da noite. Nunca passa disso, é das 10 da manhã até as 7 da noite. A torre funciona. Aí ela falou, então tá bom, mãe. Então a senhora vai com Deus. Traz muito dinheiro para comprar coisa para nós comer e abençoa, que Deus abençoe a senhora de ida e volta. Eu falei, tá bom, que Deus também abençoe vocês, que seu pai cuida bem direitinho de vocês, não embebeda muito e para cuidar de vocês, tá bom? Ela, tá bom, mãe, vai com Deus. Aí tá, trabalhando lá, Ele não me ligou nada, não me falou nada. Tá. É, então tá tranquilo. Quando eu chego em casa às 7 horas da noite, portão aberto, casa aberta, tudo aberto, nenhum dos meninos dentro de casa, e, inclusive, nem ele. Aí eu cheguei na dona da casa, né, que nós pagava aluguel pra ela, e falei bem assim, teve meus meninos, o pai, os brancos que eles foram, chegou o carro aí do negócio aí do SOS Criança, veio e levou os meninos, e ele tá aí, peraí, pela rua. Eu falei, pela rua? Ele não tá lá não, falei, lá não tá não, lá tá tudo aberto. Então, não tem ninguém lá. No ponto de roubar minhas coisas, tudo dentro de casa. Aí ela, sério? Eu falei, sério, não tem ninguém lá. Aí ela, pois é. Pois veio o povo da assistência social e levou seus meninos tudinho. Fui lá na assistência social, consegui resgatar os quatro. Aí consegui resgatar os quatro, falei, pra onde que você foi que tu deixou os meninos? Aí eu, ai, você já chegou do serviço? Eu falei, cheguei, encontrei a casa aberta, os meninos, não tinha nenhum dentro de casa, e a vizinha falou que o conselho tutelar veio aqui e pegou os meninos. De onde que você estava? Aí ele, ai, eu tava bem ali na casa da vizinha. A vizinha quer dizer que era uma, né? Tá ligado? Vou te contar não, porque senão eu vou passar mais raiva ainda. Então, eu falei, tá bom. Por que você não muda logo pra lá e me deixa com meus meninos, que eu vou cuidar bem deles? Ah, não. Se for pra mim, pra você ir pra lá, eu sou mais pegar os meninos lá pro juiz. Eu falei, pois é, pois você não vai fazer isso porque eu trabalho, eu tenho condições de cuidar deles. Aí o que que ele fez? Esperou o próximo domingo. Aí eu falei, mãe, fica cuidando dos seus irmãos, que eu disse que mamãe vai trabalhar. Não dê atenção pra ele. Eu falei, ó, eu só falei isso. Você cuida dos meninos direito, que eu tô indo trabalhar, já vou. Mais tarde eu tô em casa. Não me ligou, nem nada. Encontrei de novo a casa aberta. Tudo aberto. E dessa vez, não tava mais no conselho tutelar. Já tinha, ele deu de papel passado pro juiz.
Nesse período, a Maria entrou na Traços em 2015. Ela saiu da rua ainda em 2015, começou a vender em novembro. Em dezembro, ela conseguiu alugar. E aí levou os filhos, estava nascendo o mais novo dela. Na época, ele tinha acabado de nascer, foi o único que não cresceu na rua até certa idade. Ela viveu em torno de 2 anos nessa residência. E agora já tem uns 2 anos, desde que ela perdeu os meninos, que ela voltou para a rua. Né? Na perda dos filhos, ela acabou abrindo mão do aluguel, da casa, de tudo, e voltou a viver na rua. As crianças demoraram um tempo ainda no juizado, mas como ela não podia reavê-los em condição de rua, aí eles foram encaminhados à adoção.
Verdade.
Eu acho que nada melhor do que a história da Maria e da Otília para demonstrar com bastante clareza qual é a realidade das mulheres na rua. Queria agradecer já. A gente, talvez vocês possam perceber pela voz, mas nós também estamos aqui todas muito emocionadas com essas histórias. E vamos para o terceiro bloco. E agora a gente começa o terceiro bloco falando um pouquinho mais sobre esses trabalhos que a gente já falou um pouco aqui no primeiro bloco e no segundo, a importância de existirem trabalhos que possam acolher as pessoas em situação de rua. Começar pela Thaís. Thaís, queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a pastoral, como é que é o atendimento e o que isso representa para a comunidade, para a população em geral.
Bom, estou na comunidade, na pastoral, um pouco mais de 2 anos, né? Antes eu realizava ações de rua, mas era esporadicamente. Uma coisa que sempre me incomodou era, vamos fazer alguma coisa no Natal.
Qual é o nome da pastoral?
Instituto Acolhe Filhos da Providência, no Santuário Dom Bosco. E aí parecia que a gente só, as pessoas em situação de rua só estavam em situação de rua ou precisando de alguma coisa no Natal, sendo que a gente sabe que a realidade não é essa, né? E quando eu entrei na comunidade, sempre no comecinho era um exercício de ir se quebrando, né? Ir tirando todos os estereótipos que a gente constrói, os preconceitos que a gente constrói, o medo, às vezes, de você não saber como você chega no irmão de rua. E a gente tem, por exemplo, o Banho da Dignidade, que é um banheiro móvel, onde a gente leva para as ações de rua, porque alguns irmãos querem tomar banho, então a gente leva, tem um banheiro masculino e feminino, a gente leva algumas roupas, e na questão das roupas a gente deixa eles escolherem, né? Porque se eu entro numa loja e posso escolher o que eu quero, por que não também eles poderem escolher? quando a gente faz a filtragem das roupas ou, enfim, dos sapatos, tem que estar limpo, não pode estar sujo, não pode estar rasgado. O que eu dou tem que ser o que eu quero receber. O novo, de preferência, por que não, né? A comida também a gente faz todo mundo junto. E geralmente a gente trabalha em parceria com outros grupos assim, religiosos ou da Igreja Católica ou afins, que também querem realizar isso. Então a gente faz formação ligada a vários grupos. Às vezes tem gente que nunca fez ação de rua. Ano passado eu organizei com os amigos meus no Cosme Damião e na UNB, né? Então a gente foi pegando vários grupos, independente de religiosidade ou não, para poder tentar levar Cosme Damião para crianças e jovens de rua, que é uma questão bem simples, né? Tipo, a gente se organizar. E foi algo bem legal, assim, principalmente para mim, de ver amigos meus construindo isso junto. Então, na pastoral, mais ou menos assim, a gente tenta sempre dar o atendimento inicial, conversar, tentar saber um pouco da história, às vezes monitorar onde eles se encontram, caso precise de alguma coisa. E os irmãos que estão em situação de rua, querem sair das ruas e têm alguma dependência, a gente tenta fazer toda uma triagem para poder levar para as casas de recuperação, tanto masculina quanto feminina.
E Ellen, conta para gente aí como é que funciona toda essa... esse processo da revista Traços, de onde surgiu essa ideia?
Bacana. A Traços, ela é uma street paper, então é um papel vendido por pessoas em situação de rua. Essa ideia não surgiu da gente, ela surgiu na década de 70 em Nova York. Hoje existem mais de 120 street papers pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos 5, em São Paulo, Ocas e Trecheiros, na Bahia, Aurora de Rua, no Rio Grande do Sul, Boca de Rua, e aqui em Brasília, Traços. O que diferencia uma da outra, de fato, é o modelo do impresso. O nosso, ele é um pouco mais robusto, porque... o que a gente sabia fazer era cultura. Nós viemos de um grupo de pessoas que atuam na cultura de Brasília. E quando a gente viu essa tecnologia, há 14 anos atrás, e começamos a planejar Traços, porque ela foi planejada por 10 anos para ser executada em Brasília, a gente não entendia muita coisa de assistência social. A gente entendia sobre cultura. Mas a gente conseguia ver uma maneira de fazer da cultura esse motor de transformação social. Tanto que a revista, ela é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura aqui em Brasília. E a gente trabalha estritamente com geração de renda e ganho de autonomia. Dentro do campo de ganho de autonomia, a gente tem uma parceria muito bacana com a Fiocruz, que nos ajuda a mapear, estudar e cientificar esses dados que a gente vai levantando. Além disso, a gente tem também parceria com a Universidade de Brasília, que a gente é prática de estágio para os alunos dele de saúde coletiva. Nós temos parceria com a UNICEUB, que traz para a gente atendimento psicológico para todos os porta-vozes, desde a entrada até a saída. Nós temos parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas, na ONU, que também tem conosco aqui, dentro da revista, uma coluna que trata de pautas de interesse da ONU, né, para a gente também se alinhar aos ODSs da ONU. E temos parceria com vários órgãos de governo, inclusive com as comunidades terapêuticas, que são as casas de recuperação, e com outras unidades de acolhimento. Nós temos vários serviços legais aqui em Brasília que nós não temos em todos os estados, como o Centro POP, que são centros de referência à população em situação de rua, que fornecem de segunda a sexta café da manhã, almoço, tem espaço de banho, espaço para lavar roupa, guarda de pertences, e também é onde tem unidades de CREAS próprias para a população em situação de rua. O CREAS, ele atende somente violação de direitos. Então, essas pessoas vão, né, sempre que você está em violação de direitos, você vai até uma unidade de CREAS do sistema público. Tem também aqui a UNAM e o NAF, que é o mais conhecido como Casa Flor, que é uma casa de acolhimento só para mulheres, que sempre encaminham para a gente. Então, como acontece? Para ser um porta-voz da cultura, a pessoa tem que ser maior de 18 anos de idade, estar em situação de rua, ter esse histórico, estar em extrema vulnerabilidade financeira, não pode ter uma doença mental severa, porque a pessoa precisa se comunicar sozinha, ela não pode ter uma doença física severa, porque ela precisa se locomover sozinha, mesmo que seja com uma bengalinha, mas ela tem que conseguir carregar as revistas, pode ser numa cadeira de rodas, desde que ela dê conta de fazer isso sozinha. E ela tem que estar vinculada a alguma rede socioassistencial, por aquele motivo que a gente comentou no primeiro bloco. Tem uma garantia de direitos constitucionais que a gente entende que essa pessoa tem que receber. Então, quando ela vem encaminhada pela rede, ela já foi triada, ela já passou pelos primeiros atendimentos, ela já recebeu, pode ter recebido auxílio vulnerabilidade, um auxílio aluguel, ela já tem um encaminhamento junto da rede e um acompanhamento psicossocial para além do que a gente fornece. Os nossos profissionais hoje do campo social, eles são... ou
da área de saúde coletiva ou assistente social, eles têm capacidade para atender, mas a função principal deles não é fazer o socioassistencial, é fazer com o porta-voz o incentivo ao ganho de autonomia. Então, esse porta-voz chega na revista, ele vai ser treinado em 4 etapas, ele vai receber o colete, as primeiras 20 revistas, vai fazer um planejamento de vida, um planejamento financeiro, ele vai ter reuniões formativas quinzenais, e a partir daí ele entra dentro de uma jornada do porta-voz, onde a gente vai acompanhando a evolução dele até chegar o momento em que ele saia da revista. A ideia não é que ele fique aqui a vida inteira, que ele cumpra conosco um período e que ele ganhe autonomia suficiente para voltar para o mercado de trabalho, inclusive investindo em estudos, investindo em formação e outras coisas. E esse trabalho só funciona como a gente faz porque a gente tem essa parceria com todo o sistema público e privado que atende a população em situação de rua.
Existe alguma clínica de direitos humanos aqui no Distrito Federal que vocês saibam que possa oferecer assessoria jurídica para a população de rua?
A Defensoria Pública do Distrito Federal faz esse trabalho com a maestria. Eles atendem todos os porta-vozes aqui que têm problema. A gente tem aqui em Brasília também um serviço maravilhoso de abordagem, que hoje é executado pelo Instituto IPES, mas que já foi executado por outras instituições. Essa abordagem, ela busca essa pessoa em situação de rua e leva também ao acesso a órgãos de direito, inclusive hospital. Então, por exemplo, para tirar um documento. E quando essa pessoa tem dificuldade de acessar esse direito, eles, inclusive, também acompanham a Defensoria Pública, nós também indicamos porta-voz da Defensoria Pública e eles são muito bem atendidos lá, como toda a população, tem funcionado bem esse serviço ao ponto que a gente acompanha. Hoje, nós temos uma média de mais de 170 porta-vozes que passaram pela Traços e foram para o mercado de trabalho, formal e informal, que são as nossas taxas de sucesso. É um referencial assim, bem expressivo, né? A gente já representa a Brasília em outros estados e outros países para falar da tecnologia nesse ponto. E a gente acredita que o que faz funcionar bem é porque a gente respeita muito o direito à rua. A rua é um direito de todos. Então, a pessoa em situação de rua, por mais que ela esteja ali, na maioria das vezes, numa relação de violação de direitos, ainda assim ela tem o direito da ocupação da rua. E a gente respeita bastante isso e essas instituições parceiras que nos auxiliam trazendo para a gente o público-alvo, que é o público que a gente realmente consegue auxiliar e atuar junto com eles.
Quer complementar alguma coisa, Maria?
Eu queria, porque igual a minha coordenadora Ellen estava falando, que o Instituto Zimpês, ele também ele ajuda, ele pede ajuda também para os porta-vozes da Traços, para saber onde que tá as demandas deles, igual esses dias de lá para cá. Como eu sou mais antiga na rua, vieram até em mim e falaram, Maria, você viu tal fulano assim, assim, assim? Eu falei, eu posso até ir até onde tá eles, com vocês. Ele, mas você é de um... Você é da... Como é que eles falaram? Que você é de social de outro projeto. Você é social de outro projeto.
Ah, tá. Você é acolhida em outro projeto?
É. Aí eu peguei e falei assim, não, mas mesmo assim, eu sou da área social também, mas, tipo assim, nós somos da área social também, mas eu posso ajudar porque eu também sou mais antiga na rua. Aí eles, tá bom, entra aí. Aí eu falei assim, só vou tirar o colete, porque se minha coordenadora passar e me viu, não entendi nada. Eu digo, aí, depois ela vai me dar um puxão de orelha. Aí eu peguei, tá, tirei o colete e fui. Aí eu falei assim, não, Maria, veste aqui a camisa do Impês. Peguei e vesti a blusa do Impês. Aí eu não me senti muito bem, não, com essa blusa do Impês, assim, falei, assim.
Você sentiu, assim, como se você não estivesse no seu lugar?
Não, fora do meu lugar, eu falei, não. Eu, não, pega sua blusa aqui, eu vou vestir meu colete mesmo.
Você é muito consultada, Maria, para quando o pessoal tem alguma dúvida sobre alguém que está desaparecido ou...
É, porque, tipo assim, os povos do Impês, eles vêm atrás de mim para falar... De onde que se eu vejo algum outro morador de rua, em outra área. Aí quando eu falo que está em uma área, eles vão lá e não vê, aí falam assim, não, Maria, vamos lá, mas eu, por causa que você sabe muito bem onde que eles estão. Aí eu falo, mas, poxa, eu estou trabalhando, minha coordenadora para sair. Aí pega dentro dessa conta do Impês, aí vai ser ruim, vai pegar mal para mim, cara, eu sou da Traços. Eu não sou do Impês, eu sou Traços.
E você acha que isso é uma prática bem comum com o pessoal que é antigo na rua ou mais assim com as mulheres?
Não, a gente trabalha com mais antigos e trabalha com mais que estão chegando agora também.
É?
É, porque quando os novatos estão chegando, eu também caminho como fosse coordenadora da Traços.
Ah, legal.
Aí eu chego e falo assim, ó, tem um projeto e tal. Vamos seguir no projeto que tu vai seguir, vai mudar a sua vida e tal.
Você se considera um exemplo para o pessoal da rua?
Considero.
Ah, que bom, Maria.
E eles todos me respeitam.
Ah, muito bom. Obrigada.
Obrigada.
Acho que a gente encerrou bem esse bloco e aí agora a gente vai para o bloco das indicações. Começando o bloco aqui do Caleidoscópio, para você que chegou agora no nosso podcast, esse é o momento que a gente pede para as pessoas fazerem as indicações. Então, vamos começar com a Maria.
Aqui eu sou a Maria Aparecida, porta-vozes da cultura. A gente vai fechando, já vai deixando já bem claro que tem, vocês podem também puxar a Traços pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook e também você pode puxar pelo Twitter, que também chama Traços. Só vocês apertarem esses pedidos que a gente, né, também a gente pode também fazer os pedidos para vocês. A revista Traços, que está chegando aí para todo o Brasil.
Ellen?
Bom, a gente vai indicar para vocês o Ribbon, que é uma plataforma, um app de celular, que você baixa no seu aparelho. Todos os dias eles postam uma notícia positiva. E quando você abre, você coleta os Ribbons. E aí você pode doar eles para as 4 maiores causas humanitárias que eles trabalham hoje. E ele vai fazendo, inclusive, um panorama do que você já doou e quantas pessoas você já ajudou. É sensacional, é um grande parceiro. Sempre tem notícias da Traça saindo na Ribbon. A gente indica eles para vocês. E também estamos indicando para vocês as outras revistas, os outros street papers do Brasil. Ocas e Trecheiros em São Paulo. Você consegue acessá-los também pelo Facebook e Instagram. Aurora de Rua na Bahia e Boca de Rua no Rio Grande do Sul. São trabalhos sensacionais que trabalham com população em situação de rua, que estão fazendo aí uma história pioneira aqui no Brasil de oportunidade para essa população que é tão invisibilizada e tão excluída.
Thaís, o que você tem para indicar?
Bom, eu queria indicar o livro Decifra-me ou Devora-me, que conta um pouquinho de relatos de meninos de rua de Salvador, e meninos e meninas, né, na década de 90. O filme Esses Moços. É o próprio Centro Pop, né? A Pastoral de Rua da Arquidiocese, a Casa Santos Inocentes, que é uma associação que trabalha com mulheres que estão pensando em abortar, em situação de rua, por exemplo. E, por fim, o CEAM, que tem sempre, todo ano, um curso de aperfeiçoamento e de especialização focado na população de rua. Então, todo ano abre edital e é só se inscrever.
Show. Eu, como sempre, gosto muito de indicar podcasts aqui. E aí eu já queria deixar meu agradecimento para as pessoas que fazem podcast hoje no Brasil e trazem também esse conteúdo. Eu vou indicar aqui um episódio do Vai Da Pé, é o 79, sobre população de rua, crise e autoritarismo. É uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti. Para quem não conhece o padre Júlio, ele é lá de São Paulo. Ele trabalha numa pastoral lá na Sé, que é um lugar de acolhimento à população de rua. Igual foi mencionado aqui, a população de rua em São Paulo hoje está atingindo 40 mil habitantes. Então, é um trabalho muito, muito extenso que eles têm a praticar lá. E um episódio do Medicina em Debate, que falaram sobre saúde da população de rua. É com 3 médicas de atendimento básico, muito bacana. A Ana conduziu o episódio assim, com louvor e falaram um pouco também da situação e dos projetos de mulheres gestantes na rua. Eu acho muito importante a gente também valorizar essa pauta. Gente, eu queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês. Ellen, obrigada por abrir o espaço aqui da Traços para a gente gravar aqui. A gente espera poder construir um diálogo maior com a questão da população de rua, trazer mais visibilidade também para a causa das mulheres, né? Nós sabemos que esse trabalho é essencial e é um trabalho bem de formiguinha, é um trabalho que não é visto pela população, é um trabalho que precisa muito ainda ser dialogado, virar pauta, efetiva, constante do Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, que ainda existe muita carência de política pública ainda pelo governo, né? E, assim, eu tô sem palavras, assim, para agradecer essas histórias. Maria, Otília, obrigada por compartilharem aqui com as nossas ouvintes e os nossos ouvintes.
Nós também agradecemos a oportunidade, é maravilhoso. E para todos os leitores, quando você lê Traços, a Traços transforma.
E eu agradeço que também que vocês sejam bem-vindos. E se vocês precisarem da gente, a gente aceita vocês de braços abertos.
Obrigada. Otília, quer falar alguma coisa?
Também agradeço a minha participação. E muito obrigada por tudo. A Terra Próxima e que a Traços transforma a vida da gente.
Bom, queria agradecer também a oportunidade, né, de participar novamente do podcast. Já participei uma vez e a experiência é ótima. E que, pra galera cristã que tá ouvindo, né, eu acho que a gente tem que ser mais igreja em saída, igreja missionária. Às vezes, sair só entre quatro paredes e aprender, né, olhar um pouco mais pro outro, igual vários santos, tipo São Francisco de Assis, que tava aí, né, a gente tem que tomar como exemplo.
Sigam a gente nas redes, Olhares Podcast em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram, e nós estamos também lá no site olharespodcast.com.br. Você pode ouvir o episódio do Olhares no Deezer, no Spotify e em todos os agregadores.
Olhares Podcast.
Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.